Podem verificar.
Informação meteorológica.
Para amanhã, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê aguaceiros fracos, vento moderado, com a temperatura máxima a chegar aos 20 graus. Foi o noticiário numa edição de Isabel Simões e a técnica de Joana Roma. Fique na companhia da RUC, que vem aí uma conversa apertada no programa Clepsidra. A informação volta à antena no Parque da Canção com a reportagem RUC. Tenha uma boa noite.
Mais informação em RUC.fm.
Já estamos em pleno tempo de Clepsidra na Rádio Universidade de Coimbra. Conversas de café vêm já a seguir, como acontece todas as sextas-feiras. Presenças para já asseguradas do Serafim Duarte e da minha pessoa, que dá pelo nome há umas décadas, de João Pedro Gonçalves. O António Pinheiro está na calha, talvez calhe que aí esteja também, pelo menos assim conta a produção deste programa, como tem acontecido regularmente. Painel habitual da Clepsidra, pronto então para mais uma emissão. Desta feita, a emissão de 18 de outubro de 2013.
Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra. Put it in again.
Clepsidra.
Música
e conversas.
Boa noite.
Emissão na zona de Coimbra de FM Mistério da Clepsidra de hoje, um pouco venosa. Há sempre uma maneira de nesta zona ouvir com toda a fidelidade a Clepsidra em www.ruc.pt. Perdão, .fm. ruc.fm. Assim é que é. ruc.fm. Clepsidra, as palavras, mas também, como é o caso, também a música.
Bahia d'água na Barra, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípia, nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura de mim. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de cinco masmorras, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda, sabei que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista, deu sete voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Diz ali que a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mim. Bahia d'água na Barra, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípia, nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mim.
José Afonso, a abrir esta emissão da Clepsidra de 18 de outubro de 2013 com o tema Alípio de Freitas, alusivo a Alípio de Freitas, uma figura resistente portuguesa nessa altura no Brasil. Aliás, é um personagem que se movimentou muito por aqueles lados e resistiu às ditaduras fascistas por aqueles lados. Fascistas sem riso, porque eram fascistas mesmo a sério, e os fascistas nunca despegam, estão sempre um pouco à caça de voltarem ao poder. E em Portugal, Serafim, olá, viva, boa noite.
Bom dia, boa noite.
Os fascistas têm um terreno propício para começarem a trabalhar. O que é que achas?
Olha, um deles vai ser libertado, ou foi libertado, creio eu, hoje, ou vai ser libertado, dá pelo nome de Mário Machado, e é, e é o líder do Skinhead, foi um dos líderes do movimento Skinhead, que é, há uns anos foi foi condenado a 10 anos de prisão e que veio à televisão, também esta televisão democrática e
pluralista,
e, portanto, e pluralista, não é?
Uhum.
Que veio com uma arma, uma shotgun, a defender que os nacionalistas deviam estar armados, uhum, e preparados para sair à rua quando fosse
Temos
possível.
Uma certa esperança de que em Portugal também haja direito a haver uma aurora dourada, tal como existe,
pois,
na Grécia.
Eu, na semana passada, justamente era para ter falado, era para ser abordado justamente esta questão que me preocupa a mim, que deve preocupar todos os democratas, creio eu, e toda a gente que se preocupa com a liberdade e a democracia.
Neste final de democracia?
Que é justamente dois fatos. Um outro que, digamos, da semana passada queria falar na Aurora Dourada, e justamente esta semana, e não só da Aurora Dourada, mas também da frente nacionalista do Le Pen em França. Que é dada como, nas sondagens, ao que parece, está, se não está em primeiro, está em segundo lugar. Nomeadamente, vêm aí as próximas eleições uhum, autárquicas.
E, francesas.
Francesas. Uhum. E justamente, uhum, na Grécia, assistimos também, curiosamente, um partido que era residual, que tem, se a memória não me falha, 18 deputados, elegeu nas últimas eleições 18 deputados, teve já um crescimento bastante grande,
uhum,
e que neste momento parece que está também ou segundo ou terceiro, uhum, partido nas sondagens, digamos, na Grécia. Curiosamente, é um partido que tem pautado a sua intervenção política por ações profundamente xenófobas, racistas, de perseguição na rua. Perseguição a sério, inclusivamente eliminando fisicamente, até como com um espancamento de tudo que é estrangeiro,
uhum,
e de ameaça, inclusivamente com distribuição de alimentos na rua para aqueles que, excluindo os que não são gregos de sangue, faz-me lembrar a Grécia Antiga, filho de pai e mãe ateniense.
Mas aí está, a Europa está com saudades de o fascismo se instalar nestes campos, pois, onde ele foi tão fértil como na ditadura grega no sul da Europa, que é um terreno fértil. Lembremos que as ditaduras mais duradouras da Europa e mais também brutais foram as ditaduras de Portugal, Espanha, do salazarismo, o franquismo e também
e a Grécia
da Grécia. Exatamente, a Grécia dos generais, e sítios onde, apesar da democracia e do esforço dos democratas, não foi o pensamento fascista, a cada um à sua maneira, o pensamento totalitário de extrema-direita não foi erradicado e que permaneceu com laivos mais ou menos concretos nos discursos, muitas vezes nos discursos de partidos que até nem se assumem de extrema-direita.
Pois, o caso da, também agora e do PS francês.
Que, em certa forma, discursos esses que visaram, numa primeira fase, tirar o terreno, tirar o tapete, precisamente à subida, ou capitalizar de um descontentamento legítimo de grande parte da população que se vê excluída por estes países que têm sido governados de forma nos últimos tempos, de forma arbitrária, por um capitalismo selvagem, por um capitalismo desrespeitador de direitos humanos, desrespeitador de qualquer ligação democrática, não é?
O que não se descortina é qual é a relação entre, digamos assim, uma exploração desenfreada e a agiotagem da finança internacional, que impõe, de facto, esta política da ditadura austeritária. Não se percebe qual é a relação disso e qual é a relação das propostas da extrema-direita. A não ser, em períodos de profundíssima crise, e aí essa é a questão essencial, uhum, onde o desemprego cresce de uma forma profundamente alarmante, cavalgando como valquírias loucas, de facto, e atingindo níveis insustentáveis, que facilmente o discurso de que os estrangeiros, os imigrantes, estão a roubar o pão e o trabalho dos nacionais, é, pelos vistos, e infelizmente, lamentavelmente, um terreno fértil.
Exatamente. Se há alguma coisa que se sabe, é isso, não é? Não era numa Alemanha próspera que teria germinado o nazismo, não é? Não seria numa Alemanha próspera.
Exatamente.
Nos anos 20, foi claro. Precisamente numa Alemanha miserável e sempre, há sempre, e como tu sabes melhor do que ninguém, o que mais une o que mais une muita gente para a ação não é a situação geral, como a esquerda em geral tem tendência, e bem, a analisar a situação, mas sim a inveja a luta contra o vizinho do lado, o seja ele o judeu, seja ele o ucraniano, seja ele o negro africano.
É, basta ver, e bastaria ver o que está a passar em Portugal com esta saga de ataque selvático e sem princípios ao funcionário público. Tido como, de facto, enfim, o alfa e o ômega da crise económica e financeira do país e, portanto, o alvo a abater.
Exato.
E a forma como muita gente...
onde há um consenso do centro político. Houve até agora, porque o ataque brutal começou com o governo José Sócrates e,
claro,
assumiu...
e é bom não esquecer.
E é bom não esquecer, porque há muito eleitorado que já se prepara para dizer: Sócrates, és uma maravilha. E de facto, vamos a pequenas coisas, há diferenças, não é? Houve investimento e muito, por exemplo, ao nível da educação, nos edifícios, não, na educação, mas nos edifícios de José Sócrates. Houve inícios de contestação do sistema privado de ensino, por exemplo, com José Sócrates, e assim que esta direita de Paulo Portas e este Tea Party dentro do PSD tomou conta do governo, esta extrema-direita do PSD, liderada por Passos Coelho, que não houve mais uma queixa, será significativo.
Pois é.
Da parte do sistema privado de educação e de saúde. Aliás, quero-te anunciar, se ainda não sabes, que o sistema de saúde já acabou em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, e que se alguém ainda pensa que existe, desengane-se, não existe.
Ainda vai existir.
Não existe.
Ainda vai existir, só discordo.
Não existe, está em desmantelamento completo. Está em desmantelamento.
Sim, claro, como tudo o resto. Só discordo uma coisa que já discordei também muitas vezes de ti, quer dizer que isto que é extrema-direita dentro do PSD não é extrema-direita. Tu não gostas que eu diga que são os neoliberais, que é o neoliberalismo selvático, no seu
eu
melhor...
Tu tens um certo carinho pela extrema-direita e um ódio aos neoliberais.
Não, eu acho que num programa como este não
é
cabe
uma
muito,
provocação.
Não
claro,
cabe
claro,
muito
claro,
estar
claro.
Aqui a desenvolver os conceitos do que é a extrema-direita e o que é o neoliberalismo, mas o neoliberalismo não é extrema-direita.
Uhum.
Extrema-direita é outra coisa, politicamente. Política e economicamente.
Uhum.
Aliás, o neoliberalismo está-se a borrifar em boa verdade.
Navega bem na extrema-esquerda.
Navega bem na extrema-esquerda. Na China, ou na ditadura chilena ou na democracia portuguesa, navega bem.
Na democracia portuguesa?
Sim, na democracia.
Numa grande democracia, o neoliberalismo navega bem?
O neoliberalismo navega bem em todo o lado.
Navega bem na Dinamarca,
não,
na Suécia...
Não, estou a dizer que não estou a falar no...
Não estou a falar de democracias.
Eu estou a falar no contexto, o que é o neoliberalismo? Navega bem em qualquer lado. Navega bem em qualquer lado.
Uhum.
Desde que...
Serafim Duarte, não vou mais atropelar o teu esquema de conceptual político, e acho bem.
Pois, mas enquanto não percebemos isso, também não, conseguimos perceber o que é que está a passar.
Não, como justiça de considerar, já estou muito para além disso.
Vou-te dizer, por exemplo, a Aurora Dourada não é neoliberal. A Frente Le Pen não é neoliberal.
Agora, enquanto...
O Berlusconi não é propriamente um neoliberal.
Sim.
Portanto,
é de extrema-direita, o Berlusconi.
Exatamente. Sobretudo a Aurora Dourada e outros que já...
O Berlusconi não é neoliberal.
O Berlusconi é um vigarista. É um aldrabão.
É um corrupto. E os neoliberais não são vigaristas?
Os neoliberais têm uma concepção.
Não destroem a sociedade. Que se implantou na Europa no pós-guerra.
Destroem a sociedade que querem destruir, que é a sociedade que herdamos do pós-guerra.
O que chamas de neoliberalismo é aquela máquina avassaladora.
O que chamo de neoliberalismo é exatamente a máquina avassaladora.
Não poupa pessoas nem o planeta.
Claro, está-se a borrifar para isso.
Tu estás a falar de uma coisa horrenda.
Exatamente, exatamente. Tem uma convicção ideológica.
É uma besta.
E é uma besta sem freio.
Então os que estão ao serviço, ao serviço deles estão ao serviço do diabo. Passos Coelho, Paulo Portas. São pessoas.
Sim, se tu chamas ao diabo, se tu entendes por diabo o grande capitalismo financeiro, que é justamente hoje o grande diabo. Porque não tínhamos dúvidas.
Não podes perder uma parte de tudo o que eu disse para chegarmos ao diabo,
claro,
não é?
Claro, portanto, o
que não
diabo,
tem nada a ver com o diabo onde escreveu Álvaro Cunhal.
A encarnação do mal, digamos assim, o tal diabo que tu falas, não é mais nem menos do que uma convicção fortemente ideológica de que para que a economia cresça e para que haja prosperidade económica e crescimento económico é preciso arrasar, literalmente arrasar, não é diminuir, não é cortar gorduras, é arrasar com o Estado Social, ou seja, com tudo o que resta do Estado Social, na educação, na saúde, na segurança social, nas empresas, nos setores energéticos, tudo o que são recursos, nacionais, sejam energéticos, sejam da água, sejam de saúde, seja o que for, tudo isso deve ser pura e simplesmente posto no mercado, digamos assim, devolvido ao mercado, à livre iniciativa, porque só essa, aliás, é esta que está na razão de ser também
da Primeira Guerra Mundial e
não ia para tão longe,
que está a ser, cuja memória há um.
Não ia para muito mais perto.
Há um personagem, ia dizer palhaço, mas não, pronto, eu tenho respeito pela profissão, por todas as profissões e especialmente por essa, mas parece que hoje também alguém apanhei de relance na empresa portuguesa. Queria fazer uma certa lavagem à interpretação que levou à Primeira Guerra Mundial. E culpava.
Na Primeira Guerra Mundial
culpava os anarquistas e os movimentos sociais e não aquele.
Não, vou para 3 dias atrás. Vou para 3 dias atrás.
Exatamente. Não chegas à Primeira Guerra Mundial nem aos finais do século XIX.
Não, vou para Washington.
Exatamente.
E 3 dias atrás e para o Tea Party. O Tea Party não é nem mais nem menos do que essa expressão.
A encarnação do diabo.
Do que a encarnação disto que eu acabei de escrever. Isto é, de fundamentalistas do mercado, porque é de fundamentalistas do mercado que se trata, que veem qualquer intervenção do Estado, ainda que seja nos Estados Unidos, e que nada tenha a ver, nem de perto,
nem de longe,
nem a anos de luz de distância,
da Europa,
com aquilo que eles chamam de socialismo.
Que é a Europa.
Mas que eles apelidam.
A Europa é socialismo comunismo.
Que eles apelidam. Não, a Europa não é socialismo, a Europa é comunismo.
Comunismo puro e duro.
É. Um sistema de serviço que tu dizes que está destruído.
Qualquer americano olha para nós, para os portugueses, para os franceses,
comunistas.
Como comunistas.
Comunistas.
Perigosos comunistas.
Não, e não é caricatura isto.
Uh-huh.
Isto não é uma caricatura.
Eu sei que não é caricatura.
Isto é exatamente assim. É exatamente assim. Nós somos comunistas. Nós temos um serviço
claro
nacional de saúde.
Claro que não são as pessoas com quem se contacta a alto nível, mas
a
populaça que está por trás do...
É uma boa parte da população.
Sim,
milhões. Uma boa parte da população.
A população que dá apoio ao bloco de extrema... ao bloco de extrema do,
Tea Party.
Dos republicanos, que é o Tea Party.
E, portanto, são fundamentalistas de mercado que veem numa coisa como o Obama quer, que é uma coisa tão recuada, digamos assim, relativamente, muito recuada em relação mesmo àquilo que
eu
resta do nosso.
Eu acho uma ideia comunista disto das pessoas terem direito à saúde sem pagarem, como aliás estão a pagar em Portugal.
Não, mas pagam.
Que é péssimo.
Pois. E com um nível de argumentação absolutamente
espetacular.
Espetacular, do tipo, os nossos jovens não vão, quando não tiverem emprego por causa do Obamacare.
Passa aqui aos ouvintes com conceitos ultra afinados, muito mais afinados que aqui os conceitos do Serafim Duarte.
É.
Firma os conceitos com que trabalham os agentes do Tea Party.
São absolutamente primatas, primatas primários.
E que fazem.
Que têm um nível de argumentação muito próximo da indigência.
E que faziam de figuras como Saddam Hussein e ilustres intelectuais.
O nível de argumentação é muito perto da indigência, mas o que é verdade é que essa indigência primária faz escola, passa,
faz
tem
escola,
eco,
tem eleitores.
Tem eleitores, são os milhares, são os milhões.
E na Europa, uma certa elite dos partidos democráticos, não estou a dizer de esquerda, teve tendência a menosprezar. Mas esta carga bestial de pensamento existe e está à espera, de facto, na Europa. Em França já não espera porque já tem Marine Le Pen, portanto já está na segunda geração de fascistoides.
Consolidada.
Na Grécia ainda não tem dirigentes, ao que sei, de grande envergadura como os Le Pen em França. Ainda tem uns trauliteiros, mas também já fizeram um caminho quase a pôr os trauliteiros no poder.
Tem
efeito, mas ainda não tem uma figura que eu saiba, uma figura tão agregadora.
Aliás,
eu percebo um bocado melhor o francês do que o grego.
Pois, eu o grego tenho uma certa também, quer dizer.
Eu acho que não publicam em inglês e francês lá na.
Eu queria aqui explanar toda a minha sabedoria de grego, não é? Porque, para não te deixar mal visto, obviamente.
Acho que tiraste uma excelente nota no secundário a grego.
Sim, grego. Aliás, vi-me grego antigo.
Mas de facto esta é uma realidade que paira no sul da Europa e onde há terreno. Acho que no sul da Europa há terreno suficiente para já, porque a pobreza nunca se ausentou durante muito tempo, e a pobreza significa também a pobreza mental. Os sistemas de educação são sistemas recentes, com poucas gerações. Os sistemas de educação, além da escola primária, não se podem comparar, por exemplo, a uma Finlândia, uma Suécia, uma Dinamarca, uma Noruega,
onde também o neoliberalismo tem cavalgado o sistema e tem destruído também, tem dado passos grandes no sentido da destruição de conquistas sociais, da escola pública, etc. Portanto,
enquanto
não se compara
aloja-se na direita democrática desses países, mas é significativo, por exemplo, que quando há meia dúzia de anos os candidatos da direita desses sítios chegavam à junto das pessoas e diziam vamos baixar os impostos, os dinamarqueses respondiam baixem, se conseguirem manter, não mexam no sistema de segurança social que temos.
Hoje,
passado meia dúzia de anos, não muito mais, já há receptividade a estes discursos.
Porque o pensamento dominante.
Entretanto, na Europa se compraram televisões. Esta gente neoliberal comprou televisões e jornais para fazer.
Não é só isso.
Serafim, vamos a uma realidade muito simples. Tu queres exprimir o teu pensamento político, és livre, estás aqui na Clepsidra, és livre, queres ir ao jornal da cidade, ao Diário de Coimbra, ou às beiras, e tens gente ampla para receber o teu pensamento e divulgar o teu pensamento. Mas já não será assim a nível nacional, e vamos ver qual é o poderio dos pequenos órgãos regionais em relação aos órgãos nacionais que dominam, àqueles que entram todos os dias pela casa dentro, aqueles que nos trazem todos os dias os mesmos comentadores para ti que queres ver política, porque o sistema está feito de tal forma que a maioria da população consuma futebol, consuma telenovelas, consuma shows imbecilóides.
A coisa é mais complicada,
mas reduz em termos práticos, em manipulação da população, nisto. Os tempos mudaram, e espero bem que não, senão isto também seria uma mudorra. Os tempos mudaram, mas hoje as armas que se usa para dominar os Estados são os órgãos de comunicação social, são os lugares-chave no governo, são os lugares-chave no governo, são os lugares-chave nos sítios certos, nos governos locais, regionais, provavelmente os lugares-chave nos sistemas de justiça, porque sistemas de justiça são fundamentais também para o capitalismo se expandir. E em Portugal as pessoas não vão dando por ela, mas há toda uma série de justiça. Aquilo que tu dizias, que a justiça e que esta gente se preparava para deixar o Estado reduzido ao mínimo e deixar as funções do Estado reduzidas à função policial, à função judicial, enfim, isso também está um bocado comprometido. De facto, continuas a ter juízes públicos pagos pelo Estado português, mas há toda uma série de nuances que levam a que sejam os privados a exercer, de facto, a justiça dentro dos integrados e protegidos pelo sistema de justiça português, não é? Não é tão válido essa ideia pré-concebida de que esta gente poupa, por exemplo, as Forças Armadas e poupa o terceiro poder, a justiça.
Não, e poupa porque está de acordo com a sua ideologia. Está de acordo com a sua ideologia e com outras razões.
Não poupa.
Poupa. Mas
quero-te contrariar, porque ao nível da vida prática é evidente que ao nível geral ainda tens um tribunal constitucional, ainda quando a lei permite ainda és ouvido por um juiz, seja ele de que for, mas há uma série de aspectos nestes Estados liberais, nomeadamente aspectos relacionados com o capital, que praticamente saem...
Sim, com certeza, isso estou de acordo.
Exato, e portanto, ingênuo, não é?
Claro que não, eu estou de acordo, eu estou de acordo com o que tu disseste.
Mas já agora, se
só
quiser...
Só não estou de acordo
quiseres,
com a ênfase que tu dás à questão da comunicação social.
Não dou tanta ênfase. Mas também a tua posição já é menos contrária a esta ideia.
Eu sempre falei na questão do pensamento único, há muitos anos, mas muitos anos da crise.
Neste aspecto eu não estou a falar da teoria pura.
Eu sei como é que ele se insinua e como é que ele se insidiosamente se cavalga e lavra terreno.
Eu estou mais virado para os aspectos práticos. Agora, como é que estas coisas se implantam no terreno.
Exatamente.
Aliás, há aspectos que não foram novos. Como é que se evitou, por exemplo, a ascensão social, como na América, que se chama comunistas aos europeus, não é? Aquele pensamento europeu de Estado único. Em Portugal nunca desapareceu o chamar extrema-esquerda. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha um diálogo com o teu partido, com gente do teu partido, o Bloco de Esquerda, com o PC menos, tratam no mínimo 5, 6 vezes ao nível de um diálogo de 10 minutos por essa extrema-esquerda.
Exatamente.
Essa extrema-esquerda. E porquê essa necessidade de chamar? Quando temos uma extrema-esquerda de facto já amedrontada porque quer ser politicamente correta, não há um ripostar de essa extrema-direita, esses... Porque tudo é válido quando se chama, quando se começa a abrir o catálogo.
Tu tens um ministro, há pouco tempo, um ex-ministro do governo Sócrates, o Luís Amado, que é um dos homens da direita do PS, que ainda há pouco tempo repetia, dizendo que Portugal era dos poucos países, que era o único país da Europa, por acaso até estava mal informado, e eu acho que ele estava bem informado, mas que dizia que era o único partido da Europa onde a extrema-esquerda estava no Parlamento representada. E apresentava isso como uma excentricidade do sistema político português, o que é exatamente uma inverdade, mas que tem toda aquela carga política reacionária, profundamente reacionária, que é de etiquetar e de encostar, digamos assim,
tal como existe um Tea Party no PSD, também existe um Tea Party no PS.
Ou o Tea Party, ou pelo menos um equivalente.
Ou o Tea Party espalha-se entre o PS e o PSD.
E justamente levei para o PS, porquê? Porque eu queria dizer justamente isso, que é esta vitória, esta hegemonia, porque trata-se, as coisas têm que ser chamadas pelo nome, quer dizer, de facto, está uma fase em que há uma hegemonia do pensamento neoliberal a nível mundial. E isso deve-se muito mais à traição dos partidos sociais-democratas nos anos 80, sobretudo nos anos 80, a traição dos partidos sociais-democratas começou precisamente com as terceiras vias dos Blairs e que foram por aí fora, e que justamente levaram para... Tiveram o poder na mão, os socialistas, os partidos socialistas...
E que abriram caminho.
Tiveram poder na mão, foram a maioria.
Fizeram aquilo que os partidos mais à direita não conseguiriam fazer.
Exatamente, traíram.
O mesmo se passou em Portugal com a abertura a este extremo, eu não catalogo, a este extremo que deu abertura a que personagens sinistros como a personagens como Portas e Passos assumissem o poder. Para etiquetar e pôr lá Passos e Paulo, estou convencido que são meros joguetes nas mãos de...
Exatamente. Eu não estou preocupado com os Passos e com os Portas e com não sei quantos.
São títeres
nas mãos.
Se queres indicar,
claro, com certeza,
tens que pôr alguém, não é?
Sim, com certeza.
Exatamente.
Com certeza. Mas,
eu ainda queria falar de Mário Soares, eu estou quase um suarista. Okay, eu que nunca votei Mário Soares.
Não me lembro se votei nas eleições.
As eleições contra Freitas do Amaral, segunda volta, estávamos.
Sim, votei de certeza absoluta.
Sim, de certeza absoluta. Eu não votei.
Não votei.
Foi, não. Creio, as únicas eleições em que não votei indo votar.
Votei e hoje votava outra vez.
Eu fiz, não te estou a condenar, mas eu que nunca votei em Mário Soares, estou um soarista quase convicto.
Embora o Freitas do Amaral se tenha vindo a revelar na sua evolução política.
Deixa-me dar uma de Gabarola. Sempre estive muito à frente. Eu sabia que Freitas do Amaral não era um perigo para a democracia.
Muito mais democrata e muito mais.
Muita gente que se senta no PS, não é? Aliás, ele também foi ministro do PS.
Do que propriamente de direita. Mas eu não queria acabar sem...
Aliás, é um democrata companheiro de Basílio Horta.
Sim. Esse merece-me mais. Merece-me muito, muito mais reticências.
Estamos a falar de ilustres socialistas portugueses.
Sim. Socialistas não. O Freitas do Amaral não se assume propriamente, embora tenha estado num governo socialista.
Não, socialistas no sentido de terem participado em governações PS.
Não, mas se repara, hoje quase que tens que chamar a Manuel Ferreira Leite socialista. E já não falo do Pacheco.
Perigosa comunista.
Já não falo do Pacheco.
Esse voltou à extrema esquerda.
É um liberal de esquerda.
Voltou à extrema esquerda.
Sempre foi um liberal.
E quem nos está a ouvir agora está a pensar, estes são de extrema direita.
É. Mas essa perigosa esquerdista, que é a Manuela Ferreira Leite, né? Que ainda há pouco dizia, bem, se eu estivesse no governo agora, estava a rezar a todos os santinhos para que o Tribunal Constitucional chumbasse o orçamento, porque assim poderia sempre dizer à Troika, bom, nós fizemos tudo o que era possível para fazer passar o orçamento. O Tribunal Constitucional é que foi mau, é que foi a força de bloqueio, é que não nos deixou, e portanto, e ficava aliviada também, mas com uma coisa muito importante, quer dizer assim, mas ficava aliviada porquê? Porque tenha consciência que estas medidas a serem aplicadas vão destruir ainda mais o tecido económico e impedir e bloquear o crescimento, nem que seja umas migalhas de crescimento económico em Portugal. Mas eu não queria acabar nesta senda, desta viagem
de Passos Coelho pelo México,
de extrema-direitas e aqui e por lá,
sim,
de falar muito
no
rapidamente
em França e na
exatamente
Europa,
na França.
Vamos lá então, voltamos ao início da conversa.
E portanto, como é que um governo, mais uma vez, como é que um governo de um partido socialista que ganha as eleições com a promessa de que vai construir uma voz firme na mudança das políticas da União Europeia num sentido mais favorável, enfim, a combater a ditadura.
Refere-te à vitória do François Hollande.
Exatamente, austeritária, chega ao poder e é... mais uma vez, a profunda contradição entre tudo e tem este auge digamos assim, de um auge pragmático, oportunista e eu nem sei como é que o hei de classificar, mas é a todos os títulos absolutamente deplorável, deplorável que um governo socialista, seja ele justamente por uma questão meramente tática eleitoral, de tática eleitoral de procurar retirar espaço de manobra e de crescimento à frente nacionalista Le Pen aos fascistas, da frente nacionalista Le Pen aos xenófobos,
não
racistas,
são bem fascistas. São os, vamos lá ser precisos nos conceitos.
Sim, são neofascistas. São neofascistas. São neofascistas.
Estou a brincar, naturalmente.
É, são neofascistas. E, portanto, procurando retirar capacidade de manobra e de crescimento, justamente levam também levam à prática, através do seu ministro do interior, o senhor Manuel Valls, creio eu que não me enganei no...
Valls? Univers Hamilton?
Uma política profundamente xenófoba que leva, que teve este episódio último, de expulsar uma perigosíssima estudante imigrante kosovar, de etnia cigana, que ia numa excursão, como é sabido, uma visita de estudo de uma escola secundária, e portanto teve necessidade, porque representava, provavelmente levava um colete de bombas no autocarro ou coisa assim, e teve necessidade de fazer-se parar o autocarro para que a polícia a retirasse do autocarro e a enviasse para o Kosovo. Uma coisa absolutamente inaudita, uma coisa absolutamente deplorável.
A Europa contribuiu para, de facto, um fenómeno esquisito que foi a criação do Estado kosovar, que não tem nada a ver com isso.
Mas que levanta uma bandeira, não é? Que é a bandeira da inflexibilidade contra os imigrantes e contra a etnia cigana, que é em França. É uma das etnias que mais ódios raciais suscita. Com depois um outro caso muito interessante.
As coisas são sempre iguais. Usa-se o perigo, o papão do cigano. Aliás, primeiro criam-se as condições para existir.
Na primeira fase, porque todos nós conhecemos depois um caso, dois casos, três casos.
Isso assenta.
Assenta que nem uma luva. Mas isso era válido.
Isso assenta também na ausência de uma política social a sério e em relação aos vários grupos que vivem numa sociedade, neste caso, que já trouxemos várias vezes, no caso dos ciganos, no caso até dos costumes africanos, em tudo isso, e em que quando o Estado não se demite há uma integração, mas não há uma intenção de integrar, porque faz falta existirem... existir uma etnia que vote ao nível autárquico em vários locais. Sabemos que temos ali os ciganos que votam todos em nós, ao nível do medo, justifica que as pessoas estejam caladinhas, e portanto quem sofre são em primeiro lugar estes membros destas etnias, que querem ter uma vida honrada, decente, digna, como qualquer um de nós, que também somos.
E que quando há exemplos que são sempre trazidos à liça quando discutimos estas coisas por alguém que conhece o cigano que fez, que não sei o quê.
Mas em França, então, mas que estava arrodada deste pensamento.
Já lá vou, agora deixa-me completar o raciocínio, mas que também é exatamente válida, a mesma validade para o teu vizinho do lado ou de baixo, não sei o quê, que é branquinho da Silva, católico ou protestante, que também é um ciganão.
Que é válido para a instalação de todas as...
Também é um indivíduo que, por acaso não é...
Não é de uma etnia
identificada. Claro. E, portanto, não é alvo tão fácil.
Mas é um indivíduo de desconfiar. Ele entra, em vez de entrar às 7, entra às 8 da noite.
É sobretudo uma sociedade, infelizmente, uma sociedade em que nós vivemos, em que funciona muito infundir um medo pelo outro, um medo pelo outro, pelo diferente, sobretudo, e a necessidade do inimigo interno. Isto é uma coisa muito... Já o Hitler, não é, cavalgou o poder, uma das razões, além do forte desemprego e das promessas demagógicas
dos judeus e também dos ciganos,
era fê-lo na luta contra, na eleição do inimigo interno. Era, o inimigo interno era o judeu. Claro. Não se sabia muito bem porquê, nem não importava porquê. importava é que tinha que haver um inimigo interno em torno do qual nós nos unamos. E, portanto, levou, voltando à vaca fria, levou também esta situação em França, é uma situação muito, muito curiosa.
Portanto,
muito
há uma imigrante de Kosovar e essa imigrante de Kosovar, só por ser Kosovar...
Ela era, aliás, este casal, esta família Kosovar, já tinha fugido da Itália, creio em 2009, justamente do Berlusconi, precisamente pela senha também persecutória dos neofascistas, que não têm outro nome, não é? Na Itália, e fugiu para a França, onde pediu asilo político. Mas, caso caricato, é também um jovem de 19 anos que neste processo também é. Expulso, não me recordo qual era a origem dele. Agora estava a falhar, era a rapariga era Kosovar e o rapaz era. Não me recordo. Não me recordo agora, não tenho certeza.
Mas me recordo, fica para ali entre a Ucrânia e.
Não tenho ideia presente.
Que não, tem
não, mas para o caso é absolutamente irrelevante.
Irrelevante, claro.
Porque é assim: este jovem de 19 anos que foi expulso, ao mesmo tempo recebeu uma intimação do exército francês para a incorporação.
Na Legião
Estrangeira? No exército normal. Não, os estrangeiros é outro assunto. Uhum. Não no exército. Ou seja, o Estado francês reconhece-o como cidadão e com obrigações e o dever de prestar serviço militar. Esse mesmo Estado que lhe reconhece o dever de que o reconhece como cidadão e o dever de prestar serviço militar é o mesmo Estado que o expulsa. Portanto, é uma coisa absolutamente... Mas isto, inenarrável, mas isto é particularmente grave, justamente porque, mais uma vez, o exemplo de um partido que deveria ser um partido amante dos direitos humanos, que deveria ser um exemplo de facto de dignificação da pessoa humana e dos direitos humanos e que vai mimetizar PS francês e vai mimetizar no pior sentido do termo justamente aquilo que há de pior na extrema-direita.
De Le Pen.
E para quê? Precisamente para retirar dividendos políticos e retirar espaço de manobra. Essa
o pensamento da família Le Pen é o pensamento peniano, não é?
É parecido.
Parecido. Ora, muito bem. Passos Coelho vai para a Cimeira Ibero-Americana, antes passou pelo México, onde elogiou a forma como no México se fazem consensos. Nós que sabemos que o México também é um exemplo máximo da democracia ocidental.
Democracia avançada. Democracia
depois avançada. Daquele relacionamento com Angola também interessante, é sempre interessante. Dou-te aqui várias hipóteses se calhar é a mesma, mas México... Nós já estamos a ver, quando nos diziam que as negociações dos portugueses na Europa seriam frouxas, com estes dois exemplos que tivemos com Angola, e agora com estas declarações no México, elogiar um sistema que a toda a gente minimamente informada na Europa é olhada assim com uma grande reserva, aquela democracia mexicana, aqueles partidos de renovação que estão
Em todo caso, não é tão grave como Angola.
Não é. Não, exatamente. Fizeste bem em lembrar.
Não tem comparação a dois níveis. Não tem comparação.
É uma democracia.
Pelo tipo.
E Angola não é.
Pelo tipo de democracia que é, não é uma maneira que estava a pensar.
Também achas que Angola tem um tipo de democracia?
Não, estou a falar do México. Não é tão grave, mas nem sequer estava a falar no.
Não, mas há várias democracias. Há a democracia turca, há a mexicana.
Nem sequer estava a pensar no regime político propriamente dito. Estava a pensar que não é tão grave, porque uma coisa é tentar vender o peixe no México.
Exatamente.
E outra coisa é ajoelhar-se, pôr-se de cócoras perante.
Os patrões.
Perante os patrões angolanos, né? Perante o capital angolano, mas isso nós comentámos a quente no dia. Já há alguns
exatamente. Olha, a Comissão Europeia parece que se vai insinuando, depois de Durão Barroso, etc., e diz ao Tribunal Constitucional Português para tomar juízo, não é verdade?
Bom, esse é o outro, digamos, é um outro exemplo paradigmático do poder em Portugal, que é, e desta forma como se faz passar a ideia de que pronto, o Tribunal Constitucional foi erguido, foi erigido em chamada força de bloqueio. É uma coisa que não se passa no resto da Europa. Quer dizer, a Alemanha respeita, a Macedónia América respeita o Supremo Tribunal
claro.
Alemão, onde aliás as leis, leis como estas, têm de ser aprovadas.
Mas a Merkel mete na rua um simples ministro que fez uma cópia de um trabalho académico.
Ainda há pouco tempo, lembro-me que ainda há relativamente pouco tempo, o Tribunal Alemão se pronunciou contra uma medida qualquer que não tenho agora presente e que a senhora Merkel
pura e simplesmente aceitou.
Pura e simplesmente se põe em sentido e respeita. Aqui, os órgãos de soberania independentes, como é, de facto, o Tribunal Constitucional, arriscam-se, não, estão a ser tratados abaixo de ia dizer abaixo de cão.
Aliás,
ou seja, sem respeito nenhum,
com este jeito para
a
diplomacia que tem este governo, pouco depois das decisões do Tribunal Constitucional, o governo de Passos Coelho decidia discutir os vencimentos dos juízes.
Absolutamente intolerável por uma razão muito simples. Aqui há tempos,
isto para provar a separação completa ainda, de poderes que vem desde a Revolução Francesa.
Ainda nos lembramos de uma senhora também que já aqui falámos hoje, Manuela Ferreira Leite, quando ainda no governo dizia que às vezes dava jeito suspender a democracia.
A tal democrata, Manuela Ferreira
Leite. E o que se trata aqui é justamente a exigência de suspender a Constituição e a democracia. A democracia já está suspensa há muito tempo.
Ah, já está.
E, portanto, o único garante ainda, chegamos a um ponto, a uma situação, em que lamentavelmente, o único obstáculo, pelos vistos mais ou menos eficaz, que existe à ação desenfreada e selvática de arrasamento dos direitos, desmagamento de direitos e de sociais e dos trabalhadores e do povo português, é essa instituição que dá pelo nome Tribunal Constitucional. E, portanto, tem que ser arrasada, ainda por cima, quando o Tribunal Constitucional, de facto, é o único órgão em Portugal que é responsável...
Para terminar, Mário Soares...
Que é responsável por algum crescimento económico destes últimos dois trimestres.
Graças ao Tribunal
Constitucional. Houve algum...
Mas não te preocupes que isso foi dito, e ainda bem que existe comunicação social que dá para nós não fazermos grandes investigações e termos lá no meio algumas notícias, mas não vai ser ampliado pela comunicação social, de certeza, garanto. Olha, Mário Soares, um tonto velho que só diz disparates?
Não, a forma como...
Ai, parecia o João Pedro da Clepsidra, não?
Não disse nada. A forma como Cavaco Silva e alguns comentaristas se pronunciaram em relação a Mário Soares, dando a ideia de que seria um velho tonto, que coitadinho tinha que ser, enfim, deixem-me morrer com alguma dignidade e, portanto, vamos procurar ver, não entrar enfim, em nenhum não lhe dar muita importância, no fundo era isto, não dar muita importância ao que eu acho que é uma coisa deplorável, a todos os títulos deplorável. Mário Soares é de facto uma das pessoas mais lúcidas, apesar da sua idade, continua a ser um dos políticos mais lúcidos deste país e, portanto, não o ouvi dizer. Já disse alguns disparates, como eu também digo, e não tenho idade dele, e como todos nós dizemos, mas não me lembro de, nos últimos tempos, acho que tem tido algumas intervenções bastante acertadas, e esta interrogação que ele coloca, no fundo, que generaliza a vários, não é só ao Cavaco Silva, é a quem teve interesses, de facto, no BPN, associado à Lusa de Negócios, que nenhum são responsáveis pelo buraco do orçamento, por uma grande parte do buraco do orçamento, e ninguém foi julgado. Bom, e não esqueçamos que Cavaco Silva foi acionista da BPN e da CLN, e que também ganhou cerca de 140% com a venda das suas ações,
e assim
a quase 150 mil euros.
Mais uma emissão da Clepsidra.
E que o BPN era um banco dos amigos do Cavaco Silva, do PSD.
E na Rádio Universidade de Coimbra vamos a seguir até à latada. Para já, fica por aqui a Clepsidra, Serafim Duarte, João Pedro Gonçalves. Voltamos para a semana para mais
uma emissão. Se
nos deixarem. Tchau, tchau. Até para a semana.
Cobra Vintage. Free jazz, rock, hip-hop, drum and bass, world music, glam rock, trip hop, dub, rock. Opa, não se cataloga.
Então, e se pudesse mudar alguma coisa na RUC, o que é que mudavas?
É da televisão? É da televisão?
Não, é da RUC.
Melhor! Brutal! Eu adoro a RUC!
Mas se quiseres mudar alguma coisa...
Nada! São perfeitos!
Cursos RUC 2013. Programação. Informação. Técnica. Inscreve-te na Secretaria da RUC, no terceiro piso da AC. Extensão de prazo, até 27 de outubro.
Ainda melhor!
Emissões RUC Festa das